Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Hoje 36, está no ar o especial Frei Galvão, homem de paz e de bem, aqui no Café com Entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, vem papear com a gente, nossa conversa para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha pelo rádio 89,9 FM, pelo nosso site, aplicativo e pelo YouTube, Rádio Frei Galvão FM.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Começa agora a série especial Frei Galvão, homem de paz e de bem.
O dia votivo de Frei Galvão é celebrado todo dia 25 de cada mês, com missas e atividades aqui no Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá. A data mais conhecida, 25 de outubro, é o dia da memória litúrgica de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Hoje também é dia especial de celebrações com o Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em homenagem e honra também a São Frei Galvão. E mais uma vez, o Café com Entrevista Especial Frei Galvão recebe Frei Valdir Laurentino, Frei da Ordem dos Frades Menores, aqui do nosso querido Santuário de Frei Galvão. E hoje, de forma especial, o professor e historiador de Guaratinguetá, Tiago Xavier. Sejam bem-vindos. Bom dia, Frei. Obrigado pela sua presença mais uma vez.
Bom dia a todos.
Professor Tiago, obrigado, viu, pela presença. É sempre bom tê-lo aqui, ainda mais para falar deste assunto.
Pois é, bom dia Felipe, bom dia ao Frei, Sadal, nosso amigo da técnica, a todos que estão nos acompanhando nessa manhã abençoada e maravilhosa aqui na nossa querida Guaratinguetá.
Exatamente, a gente todo dia 25 vai falar de São Frei Galvão. O Frei, aquela nosso primeiro encontro, falamos do seu nascimento, daquela juventude, da formação familiar tão espirituosa e religiosa de São Frei Galvão. E a gente começa um pouquinho no, hoje falando sobre seu período de adolescência, maturidade, aquela, seus primeiros passos de fato ao entrar ali nos colégios jesuítas, sua entrada no seminário e conceituando também com os acontecimentos da época na cidade de Guaratinguetá e região, que muito influenciaram para a sua entrada e também como a família se organizava. Lembrando que Antônio Galvão de França, que mais tarde se tornaria Frei Galvão, filho de Antônio, filho de Isabel Leite e Antônio Galvão, importantes figuras, principalmente o pai, né? Era a maior figura política à época, naquele período de Guaratinguetá. E em 1752, o Frei ficou com a mensagem final da outra vez, pensando e matutando, professor, sobre a maturidade do povo daquela época. O senhor se lembra, Frei, disso? E Frei Galvão ingressa no seminário de Belém, na Bahia, lá em 1752. Estes foram os primeiros passos, vamos dizer, oficiais de Antônio, mas se aproximando assim de fato a essa vida religiosa. Ele tinha somente 13 anos, o que era muito comum, né? A entrada dos jovens nos seminários bem novinhos.
Era, na época era comum, e a maturidade, como na ocasião tínhamos até comentado, maturidade ela vinha bem mais cedo, na vida da pessoa. Então ele com 13 anos era novinho, mas já era bem mais firme para o que nós, se fôssemos comparar com o adolescente de hoje, né?
Tá.
E agora ali entra todo um contexto importante, porque nós sabemos que da família de Frei Galvão, o pai, também a mãe seguramente, né? Eram pessoas assim que primavam pela formação religiosa. Uhum. Isso era o primeiro item assim. E Segundo também a boa formação cultural, né?
Ah.
Porque o Frei Galvão lá na Bahia, ele teve uma formação muito boa também, claro. Assim, se olharmos na história, né? Vamos encontrar que ele teve assim, um destaque também em termos de aprendizados científicos. Ele se destacava. Era uma pessoa que tinha, digamos, um QI elevado.
Uhum.
Ele se destacava. Então, esse início da vida dele lá na Bahia, os 4 anos, né, de 752 a 56, né, a gente sabe que foram assim muito importantes na vida dele.
Então,
entrou com os jesuítas definitivamente.
Quase, né?
Aí é um outro capítulo que vamos olhar aí também,
entrou.
Né? É uma curiosidade interessante na história da igreja, né?
Guaratinguetá e Salvador, 130 quilômetros de distância. E os principais colégios à época, professor, de fato eram cuidados e geridos pela igreja, né? As instituições religiosas detinham esse conhecimento quase que de forma exclusiva naquele período.
É importante esclarecer isso. A educação por excelência, a formação científica, filosófica, teológica, era e estava nas mãos da igreja, né? Algumas pessoas até se questionam, mas por que que o Frei Galvão preferiu ir para um colégio da igreja? Não, porque a educação por excelência era ministrada pela igreja, né? A ruptura entre igreja e Estado vai se dar ali no final do 19, né?
Tá.
Século 19.
Bem então, depois, então.
O conhecimento, a primazia da educação, da alta cultura, né? Tudo isso estava nas mãos da igreja, os doutores da igreja eram os verdadeiros cientistas da época, né, Frei?
Era
exatamente.
Durante o período de estudos, a mãe de Frei Galvão vem a falecer. E jovem, o que também era muito característico naquela época. Ela falece com 40 anos apenas.
Era bem, bem recorrente do período, né? A gente está falando de algumas limitações, né? Da própria ciência, né? Então, a juventude, o que se dava por idades avançadas já era para cima dos 30, imagina. Então,
hoje a maturidade está chegando aos 30, né?
Justamente pela precocidade, né? Do trabalho que já se dava ali na adolescência, né? O ingresso mesmo aos estudos.
Interessante. Com essa partida da mãe, é um grande desafio que Galvão passa naquela época, Frei. Até para a possibilidade de continuidade dos estudos. Ele volta, então, após os estudos na Bahia, em 1758. E aquela época, e aí o professor pode esclarecer melhor, a coroa portuguesa empreende ali algumas perseguições, inclusive com a tentativa de extinção da Companhia dos Jesuítas no Brasil, né?
Sim. Você imagina que ele está estudando num colégio jesuíta, né?
Uhum.
E o Frei Galvão, ele nasce... pouco tempo depois da descoberta da imagem de Aparecida.
1717.
Então, ele está construindo e iniciando a sua infância na efervescência do início das peregrinações no Brasil.
Tá.
Então, você imagina que já na sua infância ele está já está sendo influenciado, né, por essa peregrinação que já começa dentro da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, decorrente da imagem de Aparecida. Quando a gente fala de meados do século XVIII, a gente está falando de um período em que as coisas não aconteciam com a flexibilidade de hoje.
Tá.
A imagem é descoberta em 1717, mas até toda a sua popularização acontecer, né, dentro do Reino Unido, Brasil, Algarve e Portugal, se dá aí uma margem de uns 20 anos para que a coisa comece, né, a ter essa... Não existia o WhatsApp, né? Encontramos aqui uma imagem milagreira, não era bem por aí
não
que funcionava.
Assim.
Então, quando ele já nasce numa efervescência de peregrinação, de uma ação milagrosa que já está acontecendo em Guaratinguetá, e ele cresce nisso, né? Ele cresce no meio disso que está se constituindo aqui na vila, dessa peregrinação do sul das Minas, que ainda não existia Minas Gerais, vai se constituir, né? Então é passivo de se imaginar a criança Galvão, né? Presenciando toda aquela peregrinação que ocorria na cidade de Guaratinguetá.
Isso fica encalcado ali,
exatamente.
Né? Fica enraizado na vida, na essência.
Lembrando
dele, né?
Que até a construção da capela, no bairro da capela, era justamente aqui na Matriz de Santo Antônio, uhum, as principais celebrações à Aparecida.
Então, ao lado da casa dele.
Ou seja, ele está vendo a constituição de Aparecida na cidade de Guaratinguetá.
O que a gente tem de documentos daquela época ainda hoje?
Alguns registros cartorários do século XVIII, sobretudo um dos documentos que eu até presenteei o Frei Diego, uhum, né, no dia da inauguração da rádio, que é uma carta escrita em mãos do pai de Frei Galvão, né, ao governador da província no período, noticiando que aqui em Guaratinguetá havia um bando que estava denunciando aqueles que estavam acolhendo os jesuítas, né, em detrimento da perseguição através do Marquês de Pombal, né, e tudo aquilo que aconteceu, infelizmente. Então você já são registros, né, que a gente consegue. Esse especificamente encontra-se na Biblioteca Nacional, né?
Tá, legal.
Então, foram os registros cartorários que tem aqui na cidade de Guaratinguetá, que são fantásticos.
Frei Valdir, em 1760, Santo Antônio retorna para Guaratinguetá, após seus estudos na Bahia. E nesse mesmo período, ele recebe o hábito e inicia seu noviciado aí no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Inicialmente, ele esteve em Taubaté.
Uhum.
Porque antigamente...
Conta o que representa esse período, inclusive na formação religiosa.
Sim. Na época, a nossa província tinha um convento também em Taubaté.
Tá.
Por isso, ao retornar, porque o pai dele... era um homem de uma visão de conjetura, assim, uma visão ampla, né? Ele prevendo a problemática aí com os jesuítas, não com jesuítas, mas Marquês de Pombal, a questão mas não era só jesuíta. Primeiro eu gostaria de fazer uma observação aqui, porque eu sei da nossa história franciscana,
sim,
também.
Sim.
Era toda a vida religiosa. Marquês de Pombal, um decreto proibia votos, tanto que... Estou fugindo um pouco, mas é um dado muito importante. Aquele Mosteiro da Luz, fundado lá por Frei Galvão, por um longo tempo, as religiosas que entravam não tinham votos. E era uma maneira de driblar, porque não era permitido, por lei, que entrasse mais em qualquer ordem religiosa alguém e emitir votos, consagrar-se à vida religiosa. Era um pouco... ou bastante preocupante,
claro,
essa ameaça à igreja. Nós mesmos, nós franciscanos, né, tivemos vários conventos que foram voltando para a propriedade do Estado, porque não havia mais frades. Chegamos a ter somente um frei em toda a província. Nossa. Devido a esse problema aí. Só para dizer, não foi só com os jesuítas,
sim,
foi
sim,
para a vida religiosa. Né?
Uhum.
Mas voltando ali à questão, né, o início da vida de Frei Galvão,
isso,
ali conosco, o primeiro foi este ano ali em 61,
já
me parece,
com 21 anos,
isto,
né?
Então ele foi para Conceição de Macabu, em Rio de Janeiro, teve ingresso no noviciado.
Uhum. E o que é esse noviciado para a formação religiosa?
Este é o passo, assim, mais importante para nós franciscanos.
É o teste de fogo.
E até porque é o primeiro ano em que o vocacionado, postulando à vida franciscana, é o primeiro ano em que ele é chamado de frei.
Ah.
Ele veste o hábito de franciscano e recebe o nome de frei. Inclusive, foi aí que... Na época havia o costume de mudar de nome.
É verdade.
Quer dizer, aqui nós vamos nascer com vida nova, é outra postura, até nome novo. O Frei Galvão adotou mais o nome Santana, porque ele era só Antônio, né?
Uhum.
Aí entrou Antônio de Santana Galvão. Esse de Santana é um particular que vem da devoção familiar. Muito devotos de São Joaquim Santana. Então, ele acrescentou Santana ao nome no ingresso ao noviciado.
Noviciado no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. E o noviciado para nós é um ano assim de marca fundamental. É um ano de mais exigências, né? Que chamam até de provação.
Uhum.
Provação. Essa provação pode ser entendida de duas formas, eu diria, né? Eu trabalhei tempo no noviciado, 6 anos em noviciado, né? E a aprovação pode ser, eu sei que ela havia muito na época, antes do Vaticano II, né? Aprovação no sentido assim de experimentar se a pessoa aguenta, se ela tem capacidade de fazer testes de obediência e tudo mais, né? Mas essa provação, ela, sobretudo para nós, o essencial mesmo, é um outro ocular, é no sentido de provar, experimentar. Experimentar aquilo que é próprio do carisma de São Francisco de Assis. Uma maneira de viver o evangelho naquele carisma, uhum, com aquela ótica toda própria, porque a vida religiosa, cada ordem, cada congregação tem o seu carisma, que é um jeito de viver o evangelho. Então, neste ano de noviciado, o candidato faz uma profunda experiência, ele é conduzido, né, pelos da ordem, os formadores, para fazer uma profunda experiência do essencial, uhum, daquilo que é próprio da nossa, do nosso carisma, né, no caso aí é de São Francisco de Assis. E o Santo Antônio de Santana Galvão, ele, como sempre, em tudo ele ia muito bem, né?
É, foi inclusive os seus feitos dentro dos estudos registrados no livro dos religiosos brasileiros, tem grandes elogios, né? A personalidade, ao perfil, a sua postura. Sim. Tanto que rapidamente os superiores já julgaram suficientes os seus estudos.
Exato.
E ele rapidamente então se torna aí um membro da Ordem dos Frades Menores, né? Então mostra como a sua formação inicial, como aquela estrutura de casa, a importância do pai, né? Até pela figura que ele tinha, fez com que ele rapidamente alcançasse essa posição junto à ordem. E em que momento o pai de Frei Galvão sai de cena, professor? Porque ali tinha início a questão cafeeira, né? Aqui na região, Guaratinguetá, foi muito auspicioso. Um pouco mais de 80 anos depois, era o auge do café ali, e Guará era um dos centros. O pai de Frei Galvão fica no auge até em que momento, que situação da história?
Ele caminha até o final do
que século, se tem de registro nisso, é
até
claro,
até o final,
né,
do século XVIII, né? A gente tem esses registros, lembrando que a chegada de Frei Galvão se dá justamente quando o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil, em 1763. Ela se torna a capital do Brasil justamente pelas questões que envolvem o fim da Guerra dos Emboabas, em 1709, das quais nós, guaratinguetaenses, estávamos lá, uhum, né, lutando, e das quais as nossas terras se estendiam até Mariana, da onde, nossa, o Conde de Assumar veio para Guaratinguetá em 1717. Então, o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil em 1763 e Frei Galvão chega ao Rio de Janeiro, né? Nesse período. Então você vê que
ele só vai onde estava fervendo, né?
E o Frei muito bem pontuou, né, essa extensão da perseguição religiosa, porque os jesuítas agora estão procurando refúgio em várias outras ordens, e a ordem franciscana é uma delas, né? Então a caçada aos franciscanos também se dava em decorrente de descobrir os jesuítas que lá dentro estavam, né? Então isso começa a se ampliar, né, Frei? É um capítulo triste da história. E a gente tem os registros ali até o final do 18, né, século 18, acontecendo. E quando o Rio se torna a capital, uhum, né, muito também decorrente da fuga de outras possíveis, uhum, invasões que já tinham ocorrido no Brasil, né, no final do século 17, 1695 e diante, França e Holanda, que já tinha invadido o Brasil, a gente começa a ter a transição do açúcar para o café.
Tá.
Né? Então, uhum, você percebe que essa transição também vai mudar o distrito, né? Vale lembrar que nós não tínhamos o sistema do período não era como nós conhecemos hoje, não havia estados, né? Eram, sim, províncias, verdade, distritos, freguesias e afins.
Capitanias,
né? E afins. Né? Então, é a nova reconfiguração, é a queda da capitania e o início dos estados. Ótimo. Estados de Minas, de Rio, de São Paulo, como nós conhecemos hoje. Então, a figura política do pai do Frei Galvão, que era o capitão mor da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, uhum, né? O que nós podemos chamar hoje como prefeito da cidade.
Prefeito,
né?
É.
Basicamente, era o representante então dessa vila, e imagino tanto o tamanho da terra, né? Exatamente. E ele
se hoje
pega,
eles falam que dá trabalho, imagina.
E agora você consegue imaginar o pai de Frei Galvão presenciando o início daquilo que vai se configurar na Inconfidência Mineira.
Tá.
Então, pré-revolução francesa, 1789, né?
Maravilhoso.
Então, a nossa história, eu costumo dizer, é riquíssima, né? Quando a gente consegue traçar e pavimentar o cenário pelo qual, no caso específico aqui, o Frei Galvão está inserido, né? E, enfim, você imagina
Guará o quão se torna cidade foi. Em 1844, Guará se torna, então, uma cidade. A configuração 1844, como hoje nós temos, exatamente, como cidade.
Como cidade.
Em 1844.
Isso. Antes da Revolução Liberal de 1842, promovido pelo padre Antônio Diogo Feijó, que esteve com o tio em Guaratinguetá na transição do 18 para o 19, uhum, que era vigário aqui na.
Uhum.
E que leva hoje o nome à rua, né? Padre Antônio Diogo Feijó. Né?
É.
Não há um nome que você não diga na história do Brasil que não esteja conectado com Guaratinguetá entre o século 17 e o século 19.
Uhum. Bom, Frei, a partir então desse momento a gente começa a falar de um frade menor, não mais de um noviço. Não mais de um jovem matuto ali, a gente começa a olhar para um frade menor, já na sua configuração e acompanhando ali o dia a dia e os feitos e dando seus primeiros passos para o que seria de fato um grande homem. A partir do Rio de Janeiro, Frei Galvão vai permear por onde? Porque dá um grande salto, me parece, nessa história. A gente já começa a ver suas ações em São Paulo.
Sim.
Mas nesse período aí, por onde Frei Galvão caminha?
Certo. É uma boa pergunta, porque esse período aí, essa transição foi muito rápida. Na verdade, sim, ela se processou dentro de um ano, 1762.
Muito rápido.
Visto a, eu diria assim, a capacidade de Frei Galvão. Ele era um homem de grande competência, né? Foi ordenado em 1762, lá no, em Rio de Janeiro mesmo. Só que a ordenação dele já não ocorreu no local do noviciado.
Tá.
Isso foi em Conceição de Macabu, hoje é Itaboraí, aquele local.
Itaboraí.
Né? Existem ainda as ruínas daquele convento. Mas a ordenação dele foi no convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro, que temos ainda hoje, lá no Largo da Carioca.
Tivemos até há pouco as comemorações aos 350 anos,
exatamente,
da província.
Exatamente, exatamente. Então, de lá, nesse mesmo ano, ele já veio, passou aqui por Guaratinguetá e celebrou a sua primeira missa na terra natal.
Legal.
Isso para nós até hoje, se um frei é ordenado fora do seu lugar, isso ainda é costume, é de bom senso também, né? Vem e celebra na terra de sua família.
Que legal.
Agora.
E foi aí na matriz de Santo Antônio essa primeira missa? Os registros contam isso? Maravilhoso.
Isso é um marco histórico importantíssimo, né? Para a nossa cidade, dado assim o vulto desse grande homem de Deus. Aqui foi, o que consta é que ele celebrou sua primeira missa e já foi neste mesmo ano para o convento São Francisco em São Paulo.
Tá.
E começa a atuação dele lá, né? Agora, um dado assim interessante para que as pessoas saibam também, é que a vida franciscana, depois que a pessoa se consagra a esta vida, ela tem como que um corte de continuidade com as raízes familiares.
Uhum.
Eu fiquei pensando um pouco quando você falou como o pai de Frei Galvão sai de cena, porque aí é uma resposta de vida religiosa, sabe?
É.
Porque antigamente havia todo um ritual quando entrava na vida religiosa de largar a veste, usava um paletó, tira ele, joga fora para dizer agora vou vestir o hábito da vida religiosa franciscana. Uhum. Isso também significava que agora ele compôs uma nova família religiosa.
Uhum.
E o pai de Frei Galvão sabia muito bem tudo isso, porque eles eram da ordem franciscana secular, eles conheciam todo o ritual da vida religiosa. Então ali, a ligação depois será bem menor. Tanto é que ele vem, passa aqui com a grandeza do seu local, celebra, mas não cria vínculos, vai em frente, eles têm que seguir a obediência. Até hoje temos isso, né?
Esse significado é muito...
Segue a obediência.
É
uma característica do Frei Galvão, eu estava assim, do tanto que eu pesquisei ali da vida dele, né? Muito obediente, humilde e obediente, seguindo aquilo que é próprio do carisma, né?
Carisma.
Então ele veio, seguiu a obediência dele, ele celebrou aqui, festejou com o povo no local e foi para São Paulo, convento de São Francisco, onde ele viveu o resto da vida dele.
Sim.
Mas que também, diga-se já, não foi uma vida conventual, né?
Não. Tratando depois de Frei Galvão, não seria mesmo. Na próxima edição do nosso especial, a gente vai falar dessa vida e da fundação do Mosteiro da Luz. A gente vai falar do recolhimento, a gente vai falar de todas as obras que Frei Galvão veio criando em São Paulo. E o Frei vai voltar para a gente poder esmiuçar cada um desses tópicos para nós. Mas mostra a importância da formação, mostra a importância que a família tinha à época e o quanto a igreja foi fundamental, né, professor, nesta formação deste santo, que os santos têm cada um a sua história, mas este nosso especificamente teve um papel importante da igreja na sua formação, né? Alguns têm a vida, a sociedade os forma santo. Frei Galvão foi quase que formado pela igreja por conta dessa... desses estudos todos que o senhor bem destacou, né?
Frei Galvão está dentro de um recorte histórico de mudança no cenário do Brasil, muito interessante, muito rico de dados, de documentação. Vale lembrar que Frei Galvão, né, vem a óbito em 1822, quando ocorre a proclamação da independência do Brasil. Então ele está presenciando, ele é o testemunho ocular de tudo o que foi, o que antecedeu, né? De todo o cenário que antecedeu aquelas ações. Imagine ele em São Paulo recebendo a notícia que o imperador estava passando por Guaratinguetá para falar com o juiz de foro do município, que era o Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, assim, né, Frei Galvão é o testemunho ocular de grandes mudanças na história do Brasil, né? E faz parte dessa história, não só de Guaratinguetá, mas do Brasil como um todo, e alguém que muito à frente do seu tempo, né? Somado evidentemente a uma profunda revelação divina das mudanças do Brasil, e que curiosamente podemos, se o Frei me der a licença de dizer, guiado pelo Espírito Santo, a estar sempre nos lugares onde as mudanças da história ocorreram com antecedência, né? Chegando no Rio em 62, o Rio se tornando a capital do Brasil em 63, né? Então imagina, e vindo, né, a fazer a sua passagem ao Reino Eterno justamente em 1822, no ano da proclamação da independência. Um homem que teve inclusive contato direto com a corte e aconselhando a própria princesa.
Olha,
né?
Isso. Maravilhoso.
Então você imagina a riqueza disso, né?
E a importância desse homem, né? Só para ficar como registro, a morte de Antônio Galvão, seu pai, foi em 1770, aqui em Guaratinguetá. Um homem, valorosas virtudes, né? Franciscano em atitudes, ordem como
franciscano secular,
esposo, grande pai. E ele nasceu em Portugal, mas se deitou e descansou eternamente aqui em terras brasileiras, em Guaratinguetá. Temos registro de onde foi sepultado?
Hoje ele encontra-se no cemitério Senhor dos Passos.
Maravilhoso. Mais do que um convite para que os nossos ouvintes possam visitar e fazer
um verdadeiro
memória.
Museu a céu aberto.
Esse é um caso à parte que a gente vai precisar contar um dia só sobre o cemitério do Senhor dos Passos, que eu acho fantástico. Professor Tiago Xavier, muitíssimo obrigado por esse momento, esse recorte na história e vida de São Frei Galvão. Voltará em breve para a gente poder dar continuidade. Tem muita coisa boa para a gente poder contar e relatar. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, a honra de poder estar aqui e aprender com o Frei, a sumidade sobre a história do Frei Galvão nas nossas terras, né? Obrigado pela oportunidade, agradeço, né? Mando aqui o meu abraço ao Frei Diego, né? A todos os freis lá do santuário. Sim. A todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Ótimo. E parabenizá-los pelo brilhante trabalho que a Rádio Frei Galvão tem executado, a província sobretudo, né? Agora intensificando ainda mais os trabalhos na nossa região. Tenho certeza que o Frei Galvão está muito feliz.
Que bom. Frei Valdir, o senhor está convocado para a próxima edição e a gente vai falar forte sobre a presença e os trabalhos de Frei Galvão em São Paulo e todos esses feitos importantes que ele trouxe para a igreja. Certo?
Muito bem, a gente agradece essa oportunidade também, né? Como bem falou aí o professor, né? E desejar assim, né? Que o Santo Frei Galvão seja inspirador para todos nós, que ele rogue a Deus, que abençoe nosso povo de Guaratinguetá, né? O Santo da Caridade e da Paz, como foi denominado, né? que ele seja também assim um modelo, né? Que nosso lugar seja um lugar onde se viva a paz e a Exato. Boa fraternidade, aquelas qualidades, as virtudes daquele santo que seguramente estão também presentes na raiz e cultura deste povo de Guaratinguetá.
Exato. Se você aí, nosso ouvinte, não professa da religião católica, mas gosta da história, estamos entregando a você a história de Guaratinguetá. Se você professa da fé, celebre com o Santuário Frei Galvão hoje em todas as santas missas, fazendo também memória a São Frei Galvão, o santuário aberto durante todo o dia, ao longo de todas as missas do dia, esta celebração especial. O Café com Entrevista Especial de Frei Galvão fica por aqui. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto, a apresentação, produção Felipe Melo e Juliana Luz, a coordenação do Evandro Luiz Fiali, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta com o Café com Entrevista segunda-feira, no próximo dia 25 do mês que vem, mais uma edição do especial Frei Galvão, homem de paz e de bem.
Você ouviu Frei Galvão, homem de paz e de bem. Uma produção de jornalismo da Rádio Frei Galvão.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.